Passar. Ira na cena.
Às vezes tenho a sensação de que tudo já foi inventado. Me sinto limitado demais. Limitado demais. Tem sempre aquela condição de cada um no seu quadrado. E é tudo muito chato demais. É muito chato demais. Porque a gente nasce só, a gente morre só. A gente nasce só, a gente morre só. Eu só lamento, eu só lamento. Paparapá, papara, paparapá, paparará. Paparapá, papara, paparapá, paparará. Você fazendo aquelas poses pra tirar o seu retrato. Tá sempre muito linda demais. Muito linda demais. Tem vocação pra ser modelo e eu vocação pra ser palhaço. Somos tão diferentes demais. E é diferente demais. Porque a gente nasce só, a gente morre só. Eu não entendo. Eu não entendo. Porque a gente nasce só, a gente morre só. Eu só lamento. Paparapá, papara, paparapá, paparará. Paparapá, papara, paparapá, paparará. Paparapá, papara, paparapá.
Qual o seu estilo? Com madeira na cena. Toca, toca.
Ao som de Gabriel, fechamos o primeiro bloco do Madeira na Cena. A gente vai no intervalo e volta já já. Não sai daí não.
Rondônia, Rondônia. 93,3.
A sua rádio.
Volta, volta já. Rondônia.
Rondônia FM.
Fecha a mesa aniversário MG Supermercado. Ofertas imbatíveis até dia 31. Ovos brancos, cartela com 30, 12,98. Sabão em pó brisa, 1,600, 8,78. Brama Chopp Lata, 269ml, 2,53. MG Supermercado, na Mamoré.
O Feirão G10 já tá rolando. Não deixe pra depois.
É de 30 de julho a 2 de agosto, na Avenida Jorge Teixeira, esquina com a Amazonas. Serão 12 lojas preparadas para fazer história nesse feirão, com mais de 400 veículos em um só lugar. E os bancos Safra Financeira e C6 Bank estarão lá oferecendo taxas especiais para o seu financiamento.
É a sua chance de fazer um excelente negócio e comprar o carro ou moto dos seus sonhos.
Seu próximo carro ou moto pode estar aqui.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Segura aí.
Daqui a pouco.
A música volta. Rondônia FM.
Atenção. O supermercado Irmãos Gonçalves está precisando para contratação imediata de pessoas com deficiência. Os interessados deverão comparecer no balcão de informações do supermercado Irmãos Gonçalves em horário comercial ou preencher o currículo em nosso site trabalheconosco.irmãosgonçalves.com.br. Sem acentos. O Irmãos Gonçalves está contratando pessoas com deficiência. Venha trabalhar na maior rede de supermercados de Rondônia. Supermercado Irmãos Gonçalves. O que mais barato vende.
Rondônia Negócio, sábado às 7 da manhã, aqui na 93 FM. Oferecimento
Pigmentar Tintas, a sua obra, a nossa paixão. São duas lojas em Porto Velho, Zona Sul, Rua Nova Esperança 2579, Caladinho, e na Avenida Amazonas 2745, Nova Porto Velho. Fone Whats 69 992 45 47 93. Instagram arroba loja Pigmentar Tintas. JJ Materiais para Construção, construindo sonhos com economia. Avenida Vieira Caula, Esperança da Comunidade. Fone Whats 69 3215 3095, 3215 2315.
Stop it! was passing out the hot shit, that rock shit, putting bounce in the mosh pit.
O seu som rola no Madeira na Cena.
Thank you. still is fine from afar. And you know that, whoa, brainstorm, take me away from the norm, whoa, I got to tell you something.
O seu som, o seu som, o seu som rola no Madeira na Cena.
seu estilo. O Madeira na Cena. Toca, toca.
Temos que seguir em frente, sem se preocupar em se destruir. Alguma coisa em mim pulsa, me pede pra sair de um lado ou outro, ser feliz, viver na linha do tempo, sonhar.
Madeira na Cena aqui na 93,3, a rádio que todo mundo ouve. Seu amanhã, hoje é o seu dia. Amanhã é seu também. Semana que vem a gente se encontra. Fiquem com Deus. Fui.
Acabou. Madeira na Cena.
I like it.
Uma viagem neste fascinante mundo do rock and roll. Semana que vem tem mais. Aqui na rádio que todo mundo ouve. Rádio Rondônia. Oferecimento Clínica Lumera Odontologia. Excelência em cada detalhe. Transformação em cada sorriso.
Rondônia, Rondônia.
93,3.
A sua rádio.
Volta, volta já.
Rondônia FM.
Rondônia FM.
está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
IBGE aponta a existência de 103 milhões de brasileiros ocupados no segundo trimestre do ano. Luana Karen.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026.
Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai para o fundo da Polícia Federal. Luciana Colares de Holanda.
O repasse vai ocorrer de forma gradual. 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028.
Hoje é Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Data chama a atenção para formas de aliciamento, perfis de vítimas e canais de denúncias.
Em entrevista, a ministra substituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, explica como não se tornar uma vítima.
O mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas com muitos benefícios e poucas exigências e jamais dar documentação para que fique aos cuidados de um terceiro.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O IBGE divulgou hoje dados do emprego no país.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% de abril a junho, índice menor que o registrado no primeiro trimestre.
Um indicador divulgado todos os meses mostra o percentual de pessoas que estão sem trabalho, mas que seguem procurando uma vaga.
E é uma das principais referências para acompanhar o mercado de trabalho no Brasil.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026, uma redução de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março de 2026. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa foi de 0,4 ponto percentual. O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, feita pelo IBGE, mostrou que no segundo trimestre deste ano, eram quase 6 milhões de desocupados no país, 700 mil a menos que no primeiro trimestre. Queda no número de desocupados, aumento na quantidade de ocupados. São mais de 103 milhões de brasileiros com uma ocupação, um crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior. Já o rendimento médio real dos trabalhadores ficou em R$ 3.738, um crescimento de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Parte dos recursos das casas de apostas online, as bets, será destinada ao Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal.
Criado em 1997, o FUNAPOL se destina a financiar gastos com operações e aparelhamento da PF, como armas e veículos.
Agora é lei. Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai reforçar o caixa da Polícia Federal. O dinheiro vai para o FUNAPOL, o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da PF. O fundo foi criado em 1997 para financiar a infraestrutura, os custos de operações e a modernização de equipamentos da Polícia Federal, como veículos e armas. A nova lei autoriza ainda a destinação de recursos do FUNAPOL para o custeio da saúde dos servidores da Polícia Federal. O texto da lei nasceu de uma medida provisória enviada pelo governo federal, que foi alterada e aprovada pelo Congresso Nacional. O repasse da arrecadação das bets vai ocorrer de forma gradual, 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, a lei autoriza o governo federal a repassar até R$ 200 milhões ao FUNAPOL ainda este ano, usando recursos livres do Tesouro Nacional. Além da fatia vinda das bets, o fundo conta com outros recursos para cobrir os seus custos globais. Transferências voluntárias de entes federativos ou de organismos internacionais e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Luciana Colares de Holanda, para A Voz do Brasil.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil.
Com isso, fica permitida a venda direta do gás natural pertencente à União por meio de leilões.
Os detalhes você vai ouvir agora na matéria de Márcia Fernandes.
Com as novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil, fica permitido que a União leiloie o gás e, assim, outras empresas explorem, vendam e distribuam o produto. O gás extraído do pré-sal e que pertence à União poderá ser comercializado pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural. Para isso, estão previstos dois leilões, um deles ainda para este ano, como apontou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Vai sim nos leilões de curto prazo, que são abertos, servir as térmicas do setor elétrico, e os leilões de longo prazo ficaram destinados à indústria de base nacional, que é a indústria da cerâmica, a indústria do vidro. Vai ser o primeiro e fundamental passo para que as nossas infraestruturas sejam melhor utilizadas a favor do Brasil.
O gás natural pode ser usado como fonte de energia em casas, comércio e indústrias. Com a mudança, ficará permitida a venda direta do gás natural da União ao mercado, com prioridade à indústria de base, inclusive nos setores químico e siderúrgico. Reportagem Márcia Fernandes.
O que pode influenciar na próxima safra brasileira? Clima, custos de produção, mercado internacional e mudanças nos hábitos de consumo estão entre os fatores que entram no radar do setor.
Em Brasília, um encontro reuniu especialistas e representantes do agronegócio para discutir os cenários para a safra 2026-2027.
Antes da próxima safra chegar ao campo, uma série de variáveis já começa a ser observada. O comportamento do clima, a oferta de fertilizantes, as condições do mercado internacional e até o que o consumidor quer colocar no prato podem interferir nas decisões de quem produz. Em um cenário de mudanças no comércio global, especialistas também acompanham fatores que podem influenciar o fluxo internacional de alimentos. Um espaço fundamental para o agronegócio brasileiro, destaca o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula.
Nós somos importantes do ponto de vista econômico. 38 milhões de brasileiros trabalham com o agro, mas nós temos um papel de enorme relevância do ponto de vista social também.
O Outlook Agro Brasil reúne em Brasília representantes do setor público, da iniciativa privada e especialistas para analisar diferentes cenários para o ciclo 2026-2027. A programação inclui debates sobre logística, abastecimento de insumos e gestão dos riscos climáticos. Também entram na discussão os fertilizantes, que têm impacto direto nos custos de produção, as transformações no consumo de alimentos e os desafios do cenário internacional para o setor, explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
O aumento de tarifa não ajuda na previsibilidade, inclusive aumentam a incerteza. E o Brasil se coloca justamente num caminho diferente. O Brasil se coloca como um parceiro estável, como um parceiro que negocia.
No fim, a discussão volta para quem está no campo. Representantes de setores como proteínas animais, carnes, óleos vegetais, algodão, etanol de milho, cafés especiais e frutas apresentam as expectativas para o comércio internacional. As análises também buscam apoiar o planejamento de produtores, cooperativas e empresas para a próxima safra. A representante do setor privado, Tânia Regina Zanella, diretora executiva da Organização das Cooperativas Brasileiras, defende que todos os segmentos precisam estar unidos na busca de soluções para os desafios do setor.
Mas os desafios não são só os de hoje, e sim daqui a 5, 10 anos, como que a gente de fato está pensando e preparando para esse futuro. Qual o lote de gestão de risco para o campo? Qual será a política de diversificação de mercados aí, todos os nossos embaixadores que estão presentes, parceiros do setor produtivo agro aqui no nosso país, para garantir que tenhamos sempre, cada vez mais, as portas abertas?
Mais do que antecipar números, o evento propõe um exercício de entender o que o campo brasileiro pode encontrar pela frente e como o setor pode se preparar para diferentes cenários. Reportagem Pablo Mundim.
Após participar do encontro de agronegócio, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que o governo brasileiro vai tentar uma nova negociação com os Estados Unidos para diminuir a lista de produtos que foram sobretaxados.
Neste mês, os Estados Unidos aplicaram novas tarifas para produtos brasileiros que entram no mercado norte-americano. Essa lista atinge 23% dessas exportações.
O que nós vamos discutir a partir do mês de agosto, no momento em que for possível, né, é a ampliação da lista de exceções, a eventual redução de tarifas, a rediscussão do mérito, a discussão muito improvável, mas a rediscussão do mérito, e o Brasil, como volto a dizer, está aberto para negociação.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
Hoje é Dia Nacional e Internacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Um crime que envolve falsas ofertas de emprego, promessas de estudo no exterior e oportunidades divulgadas nas redes sociais que podem esconder situações de exploração.
Em 2025, o protocolo operativo padrão de atendimento às vítimas brasileiras de tráfico internacional de pessoas do Ministério da Justiça e Segurança Pública identificou 84 vítimas brasileiras.
Mas esse é um crime em que há subnotificação, o que indica que o número pode ser muito maior.
Mais da metade das pessoas identificadas no ano passado tinham sido levadas ao Camboja, na Ásia, para serem exploradas em centros de golpes virtuais.
Esse é um tipo mais recente de destino do tráfico de pessoas. Mas existe também o tráfico para outros tipos de trabalhos forçados, exploração sexual, adoção ilegal de crianças, entre outras modalidades.
Os dados sobre raça e cor mostram que pessoas pretas e pardas constituem a maioria das vítimas nas bases que coletam essas informações.
Homens costumam ser mais traficados para trabalhos análogos à escravidão e mulheres para exploração sexual.
Mais cedo, nós conversamos com a ministra substituta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, sobre esse tipo de crime, como denunciar e que precauções podem ser tomadas. Acompanhe. Ministra, seja muito bem-vinda à Voz do Brasil para a gente falar desse tema que é tão sensível, né? Que é o tráfico de pessoas. Eu queria que a senhora começasse falando para a gente quais são as formas mais comuns de tráfico. Para quais finalidades o tráfico de seres humanos é mais comumente utilizado? É trabalho? Prostituição? Quais são os tipos mais comuns?
Bom, os tipos mais comuns são para exploração sexual, né, em geral, de mulheres e meninas, também para exploração de trabalho. Então, muitas pessoas são tiradas dos seus locais para ter esse trabalho forçado, sem garantia de dignidade e de direitos, né, trabalhistas nesses locais em que eles são forçados aí. E também para fazer outras questões relacionadas a coisas forçadas, né, nesses outros países.
Ministra, é muito comum que as vítimas sejam atraídas por um sonho, né? Promessas de conhecer o mundo, de ter um emprego dos sonhos, de receber valores muito vultosos, né? Quais são os sinais de que algo pode estar errado na proposta?
Geralmente propostas que são muito